Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Uma Educação das Emoções. Uma delas, não é? Há várias outras. E nessa nós fazemos com enfoque via filosofia clínica. Hoje, excepcionalmente, o professor Clailton não estará conosco, pois ele, de maneira honrosa e com grande mérito, fará a abertura do Encontro Nacional de Filosofia Clínica às 19 horas. Aliás, convido todos vocês. E depois, seguido pelo professor Evaldo Cuiava, outro colega muito estudioso, que também dará sequência, pretendo acompanhar os trabalhos. O presente que eu tenho para vocês na aula de hoje é um presente didático. Na clínica, muitas vezes nós estamos trabalhando a historicidade de uma pessoa e puxamos o nosso bloco e anotamos ali ponto cego. Esbarramos um ponto cego em determinado contexto da vida da pessoa. Esses pontos cegos, vocês já fizemos até estudos avançados sobre eles, como funcionam, o que fazer a respeito, etc. E eles têm peculiaridades, né, muito interessantes. Uma delas é que a pessoa realmente ela não vê. Você pode colocar com todas as letras diante dela, com espelhos, ela não vê. Ela esbarra no ponto cego e não vê. O que para muitos, dependendo da perspectiva com que olham isso, vão dizer é má fé. A pessoa está agindo de má fé. Isso é um faz de conta. Ela está fazendo isso para ter um proveito, um ganho em outro. E nós sabemos que quando se trata de um ponto cego, não, infelizmente, não, ela não realmente ela não toma conhecimento disso. Ela esbarra com isso, não toma conhecimento. Um escritor e diretor chamado Jason Hadway, ele fez uma pequena crônica maravilhosa. Uma ilustração preciosa sobre isso. Um casal está conversando. Aliás, o ator é o próprio Jason. Eles estão conversando e a moça não vê o ponto cego. Ela não toma. Quando eu digo ver, entendam aqui epistemologicamente compreender. Ele fala, ele tenta explicar e não tem jeito. Ela vai esbarrar nisso. Que ela não consegue entender, vocês verão, e mesmo assim ela não toma conhecimento. Na clínica nós já vimos como é que a gente faz. Em alguns casos nós tornamos isso evidente para a pessoa, em outros casos não. Não há uma regra aqui em filosofia clínica. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos essa pequena crônica sobre pontos cegos nos nossos dias.
And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And.
Em 2023, aqui no Brasil, nós tivemos 440 mil divórcios. Quase a metade dos casamentos de então. Um dado que chama a atenção por inúmeros aspectos. Uma sociedade que muda suas estruturas, que muda suas organizações, que muda princípios sociais. Toda a velocidade que foi impressa nas últimas 3 décadas, principalmente, acarretando uma série de modificações para os nossos dias. Vamos aproximar as lentes e vamos tratar deste fenômeno sobre questões éticas, filosóficas, existenciais sobre isto. Primeiro, o que houve de mudança substancial na nossa sociedade que diz respeito a este fator? Quando nós consideramos isso, logo nos deparamos que isso que aconteceu não diz respeito apenas a esse fator, mas a vários, a uma gama interligada de fatores. abrangendo aqui áreas pedagógicas, áreas afetivas, áreas existenciais, áreas espirituais e outras. Então, não foi algo que aconteceu especificamente em um lugar e de uma forma. Mudanças ocorreram desde o pós-guerra, muito rapidamente. Por exemplo, na estruturação familiar, as mulheres começaram a trabalhar, adquiriram independência política, econômica, pedagógica, começaram a estudar nas universidades, começaram a dialogar em outras bases com a própria família, com os maridos. Muitas das referências destas mulheres eram os próprios homens, uma vez que não havia anterioridade feminina sobre esses temas que elas agora estavam descobrindo, inventando, corajosamente indo além, não havia onde. As referências anteriores eram masculinas. E assim muitos padrões masculinos migraram para essas mulheres. Ao mesmo tempo, enquanto tudo isso acontecia, padrões delas, femininos, migravam para os homens, uma vez que agora elas tinham a condição de dialogar. Coisa que antes, em muitos casos, não existia. O marido sustentava a casa e dizia como as coisas tinham que ser, e não havia uma interação, uma argumentação em torno disso. E agora, sim, há. Antes, isso era feito de um modo bem precário e diferente. Mas o mundo começou a se esparramar, se pulverizar. Valores consolidados entraram em crise. Na discussão apressada de muitos desses valores, eles foram simplesmente afastados como arcaicos, e no lugar deles foram colocados inúmeras vezes elementos voláteis, elementos pálidos, sem uma meditação profunda. Inúmeros filósofos começaram a se preocupar com isso que estava acontecendo. Bauman, filósofo, pensador, sociólogo, começou a pesquisar esses fenômenos e começou a avisar o que estava acontecendo. Ele disse: olha, nós estamos tornando tudo rapidamente substituído por outras coisas. Não há mais solidez em várias das vivências, elas estão se tornando frágeis, rápidas, superficiais. E se vamos continuar com isso, temos que aprender como fazer coisas com isso, como constituir vida com isso, como vamos fazer os movimentos com isso. Bauman foi um dos primeiros a chamar a atenção. Nas várias áreas, esses elementos começaram a ocorrer. Substituir, trocar, rápido. Não há tempo a perder, acelerando relógios, compassos e tudo. Bem, na área familiar, na área afetiva, logo começamos a encontrar vários sintomas sobre isso. E alguns chamam a atenção pelo caráter do que é grotesco e paradoxal, e por não ser perceptível tanto quanto é quando se aprofunda o assunto. Por exemplo, um casal decidiu, depois de conviver, e hoje no Brasil nós temos mais de 30% dos relacionamentos, que nós chamaríamos em outros tempos casamentos, mais de 30% de uniões estáveis. As estatísticas aqui se perdem muito. Nós não sabemos exatamente a dimensão de tudo isso, nós temos uma ideia. E essa ideia é bastante impressionante para os padrões da nossa época. O Várias, com essas modificações todas, boa parte da humanidade entrou nisso sem se dar conta e começou a cultivar cada vez mais a individualidade, a cultivar cada vez mais a aparência, a cultivar cada vez mais relativismos, a cultivar cada vez mais prazeres imediatos. Com isso, o mexer em elementos como estes, independência, atitude, decidir os caminhos da própria vida a partir de si mesmo, o uso dos espelhos, ao mexer na vida dessa forma, muitos, e isso varia conforme as condições e contexto, começaram a mexer em outros elementos que estavam interligados a estes. Por exemplo, estruturação familiar, relacionamentos afetivos. Há pouco, onde havia, por exemplo, parceria, tolerância, a espera, paciência e elementos assim, como é uma parte disso foi flexibilizada, esta outra parte começou a ficar fragilizada. Uma propaganda imensa começou a privilegiar esses fatores novos, em detrimento dos antigos. Quase como o homem da modernidade fez em relação ao homem da Idade Média. Rapidamente, muitas pessoas, inclusive pessoas que habitavam partes da existência, como partes da religiosidade, nas religiões, parte do estudo na pedagogia, parte da filosofia e outras áreas, medicina, muitos ficaram enredados neste enorme ventilador. O que aconteceu então? Vejam um dos elementos importantes. Você vai ao casamento de dois jovens, 30 e poucos anos, resolveram casar. Já viviam um tempo juntos, então decidiram casar. O que eles fazem? Vejam bem. Norteados por esses novos elementos, relações frágeis, relativismos, superficialidade, troca rápida, baixa tolerância, necessidade de muito mais ser atendido do que atender outros. Muito mais de ser servido do que servir outros. Um individualismo muito arraigado, vaidades exacerbadas, que agora muitos chamam de narcisismo, mas há diferença entre várias dessas coisas. Embotamentos afetivos, as indústrias da fachada, do parecer, etc. Bom, tudo isso, no entanto, resolveram casar. Resolveram viver juntos, convidam os amigos, convidam os pais, os avós, idosos, convidam a comunidade. E o que eles vão fazer? Vejam, se está vendo tudo isso, era razoável então que fizessem um casamento para 10 anos, por exemplo. A média de muitos casamentos hoje, milhares deles, 13 anos, 16 anos. Então, não é razoável que pessoas que já vivam isso, essa sociedade da superfície, esses elementos rápidos, líquidos, como colocaria Bauman, não seria de esperar que então eles ou não casassem ou fizessem um casamento válido para 10 anos, algo assim? Mas não é isso que acontece, é? Muitos vão à igreja, vão ao cartório, também fazem a união civil. Diante da igreja, colocam juras eternas diante de Deus, diante de seus familiares, de seus amigos, é para sempre, não é assim? Nos bons e nos maus momentos. Ou seja, quando um tiver câncer, quando um estiver desempregado, quando a relação interseção deles estiver péssima, não é essa. Não é esse o contrato social assumido, não é esse o contrato religioso existencial assumido. Por favor, não entendam isso que eu estou dizendo como julgamento. Nenhum de nós está livre de passar por isso que eu estou dizendo. Aqui o intuito é compreender o fenômeno, é outra instância de fatores. Mesmo porque é muito provável que a maioria das pessoas que faz isso não sabe o que está fazendo. O que gera uma interrogação enorme. E os outros agentes participativos também não sabem? Também não deveriam dizer? A sociedade, nós filósofos, o meio religioso, o meio pedagógico, o meio familiar, não deveríamos avisar? Olhe, você é uma pessoa que tem como características a baixa tolerância, uma individualidade muito arraigada, querer muito que você seja servido ao invés de servir os outros. Será que tudo isso combina com casamento? Combina com constituir uma família? Mas e se fizéssemos isso? E muitas vezes fazemos, não é? Seríamos ouvidos. Nossa voz sumiria, provavelmente, diante de uma indústria poderosíssima que tem interesse em coisas assim. E então, festa, a noiva belíssima em seu vestido branco. Emoções, fotos que se esparramam pela internet. Todos muito felizes. Vão conviver. Na convivência, esses caracteres começam a se pronunciar com muita força, com muita profundidade. Os atritos começam a surgir. Depois de algum tempo, brigas muito ruins, acusações, culpabilidades, dedos apontados, vem então o anúncio de uma separação. Agora vamos ver. Foi feito um acordo existencial aqui do casal, entre eles. Se morassem os dois numa ilha, por exemplo, não haveria qualquer problema, podem, talvez nem existisse então um casamento. Mas esse casório foi feito com a participação nossa, os amigos, a família, os irmãos, os pais idosos, os avós. Todos participamos. De certa maneira, todos nós estamos fortemente envolvidos com isto, não é? Na hora da decisão do divórcio, somos considerados? E mais, os filhos, que agora ficarão, nós teremos horários para ver, tem a coparticipação, guarda compartilhada e uma série de outros fatores. Pesquisem na internet. Ouçam vários terapeutas de várias ideias. Tirem as próprias conclusões. O que está sendo colocado é: vamos tentar restabelecer valores importantes para a humanidade. Vamos aprofundar vínculos, tentar restituir, pois uma ruptura dessa natureza pode parecer benéfica no momento, pelo alívio que causa aos problemas localizados, mas a médio prazo, longo prazo, isso acarreta o quê? Qual é o testemunho que estamos dando? Que quando há problemas desta natureza, é melhor evitar, interromper. Estas pessoas terminam o casamento e saem do casamento de que forma? Elas aprenderam as lições? Aprenderam que é preciso no casamento ser participativo, reconsiderar, ter humildade para reconhecer erros, recuar. Às vezes, mesmo tendo razão numa discussão, saber que não é isso que está em questão de fato. Mas é que o outro está frustrado porque foi demitido ou algo assim? Aprenderam? Não aprenderam? Então terão novos parceiros e daqui a algum tempo, bem breve, o que de novo nós teremos como sintomas? As mesmas coisas? Fragilizando todos em volta e a começar das próprias pessoas. Não há bandidos e mocinhos nisso que eu estou falando. Mas certamente aqui, onde, nesses critérios, há muitas, muitas vítimas para todos os lados. Ou seja, é rompido um acordo que envolve sociedade, escola, amigos. Você vai até seu amigo então e diz a ele: escute, eu passei a você meu automóvel, você ficou de me pagar. É um acordo verbal que nós fizemos. No final do ano você ficou de me passar tantos mil reais. Mas você rompeu um acordo agora, muito maior do que isso. Um acordo que você assumiu diante da igreja, diante de Deus e de todos nós, e também foi um cartório, assinou um compromisso, está assinado lá que você vai cumprir isso. Você rasgou tudo isso. Você disse que não aguenta mais, que não quer mais saber, e, portanto, está tudo desfeito. A pessoa pode dizer a você: mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Não faz parte de segmentos de um mesmo tecido social e existencial? É possível transgredir de uma forma aqui e outra não ali? Às vezes, sim. Há muitos casos e contextos e especificidades. E lembrem, por favor, não se trata de julgar quem quer que seja. Não é da nossa competência filosófica fazer isso. Estamos tentando compreender um fenômeno para ajudar pessoas que passam por isso sem saber que estão, ao fazerem essa dissolução, muitas vezes quebrando coisas que elas nem imaginam. Votos, elementos existenciais que para elas depois fará uma falta imensa, que fará frágil certezas existenciais, que fará frágil caminhos existenciais. Que vai acarretar toda uma série de lutos, de perdas, não só para a pessoa. Muitos vão então procurar o consultório com os sintomas de tristeza, de depressão, de não saber o que fazer, de não confiar mais em ninguém, porque como é que vai confiar em quem quer que seja agora? Confiou, se entregou e olha o que que aconteceu, etc, etc. Ou seja, por vezes, ela ficar e ter orientação para encaminhar as coisas, restabelecer, às vezes arrumar, sim, é possível. Não quer dizer que sempre será assim, às vezes é inevitável o afastamento físico, principalmente, da agressão, uso de drogas, infidelidades e outros elementos. O acordo feito, em alguns pontos ele é mais sensível, parece, do que em outros. Mas sem pesquisar cada detalhe, cada situação, nós não temos como, de fato, ir além com isso. Separei alguns autores importantes da nossa época que trabalham essa questão. Por exemplo, o casal, a Julie e o John Gottman, nos Estados Unidos. Eles colocam termos de tentativas, de quando as coisas estão muito difíceis. De acordo com a nossa época e o contexto no qual eles vivem, que não tem como universalizar, o que eles recomendam? Anotei alguns pontos da obra deles, muito que são incisivos, inclusive para a nossa sociedade. Por exemplo, na conversação, eles pregam quatro itens na conversação conjugal que eles consideram muito importantes e que precisa muitas vezes de uma ajuda profissional, que é a pessoa compreender o lugar da crítica, o lugar do desprezo, tanto por si quanto pelo outro. Não é? O lugar da tolerância, o lugar de abrir mão da autodefesa quando ela nem mesmo tem lugar em certas situações. Além desse casal, há um livro muito muito bonito, escrito por vários terapeutas, que é uma tradução livre, seria Lutar pelo Próprio Casamento, no qual eles falam muito da gestão das expectativas, do cuidado com os compromissos mútuos, a gestão das expectativas. Outro problema típico da nossa época, não só em relacionamentos, dado uma panfletagem, às vezes disseminada em altíssimo grau, muitas pessoas colocam expectativas irreais para aquilo que nós denominamos como realidade. O outro precisa ser perfeito, o outro precisa ser exato, impecável, não nós, o outro. E, se não for assim, há uma palavra da moda para isso, que é perder a admiração. Não é o amor, não é a afetividade, é a admiração. Vejam o trocadilho existencial que foi colocado aqui. Outra obra muito importante que recomendo é Duas Casas, Uma Criança, uma obra que para muitos causará dor. Que é do Robert Emery. O Robert Emery, o foco dele é a criança, né? E a criança no pós-divórcio, que acontece depois. Uma das coisas que o Emery vai recomendar fortemente é que esse casal ou ex-casal reduza ao máximo a questão dos conflitos entre eles. Principalmente diante dos filhos. Aliás, todos os autores colocam a questão das crianças.
This can't be happening. Divorce, that's a big change. Sometimes I just really, really ask and I purposely cry to make them go back together, but it doesn't work.
Sometimes I think that because I'm mad or mean or did something bad to them, I think it's my fault that they're divorced.
When they are fighting, it's like, okay, I'm gonna take that side or this side.
Don't get in their way. That's something I've learned. Don't get in their way.
A lot of things are gonna change in your life.
At my dad's house, I take a bath. And at my mom's house, I take a shower.
When I'm alternating houses, I forget stuff.
Can we just rewind and live in the same house and the same old world?
It's true, it is hard, but I usually get through it. I just talk to myself and I usually let go a little bit of tears.
It's not like what you think, really. We're still a family, but you don't live in the same house anymore. That's all.
Alguns apontamentos retirados diretamente da clínica, que podem colaborar com o que estamos colocando, e que encontram eco nessas obras que citei e em algumas outras que eu vou colocar. Os cuidados no trato dessas situações que levam, podem levar a divórcio, um divórcio que pode ser contornado. Como vimos alguns, às vezes são indicados, dependendo do que está se passando. É preciso considerar profundamente a questão, não é? As polipolaridades atuais. Divisões de divisões de divisões, fazendo com que a pessoa fique perdida dentro dos próprios argumentos. Um outro elemento, o fato de agora a afinidade cada vez mais estar em pauta. Quer dizer, se está tudo bem, se a pessoa concorda, se ela é agradável, então há um encaminhamento. Mas se ela tiver que nos chamar a atenção, corrigir, organizar coisas que não conseguimos, há aqui um princípio, muitas vezes, de conflito. Como se nossa vaidade, nosso orgulho não permitisse que o outro arranhasse com observações às vezes essenciais para as nossas vidas. A questão da imaturidade, né? Baixa tolerância, completa incapacidade quase de perdoar, de compreender o outro, de sentir o outro. Elementos das infidelidades digitais. Quando ocorre a infidelidade digital? Existe uma parede, existe um limiar no qual a gente diz aqui, daqui para lá é infidelidade digital, é muito difícil. O aspecto da sedução digital, com suas muitas ferramentas, tornou isso muito difícil. Alguns realmente não sabem o limiar. A questão da precariedade quanto à intimidade. Não são poucas as pessoas que não sabem conversar sobre aspectos de suas intimidades com a outra pessoa com quem vivem. Não sabem entender quando há uma queixa, quando há uma reivindicação, quando há uma crítica, quando a moça diz para o rapaz que ele poderia ser mais delicado nas palavras, nos gestos, poderia ser mais sensível com algumas coisas. Isso, para alguns, é uma declaração de guerra. E às vezes a pessoa, ela está pedindo socorro ao dizer isso para o rapaz. Não é uma declaração de guerra. Eventualmente pode ser. A diferenciação entre as coisas é parte do problema, como a maneira como ele vai reagir também. Às vezes a pessoa vai apresentar dificuldade em expressar elementos de sua sexualidade, elaborar esses elementos, ter uma intimidade nesse aspecto. Para alguns, isso é o motivo de separação. Não era um motivo para ajudar essa outra pessoa, estender a mão, compreender, não é assim? Se as objeções, se as restrições já encaminharem diretamente a isso, elementos financeiros. Hoje, muitas mulheres sustentam a casa. Isso era inédito antigamente, era muito raro. Hoje, muitas sustentam a casa. Muitos maridos ficam em casa. Fazem às vezes que antes eram das mulheres. E peculiarmente estamos ouvindo muitas das queixas lá dos anos 50 retornando para agora. E muitos daqueles problemas apenas com o sinal invertido. Outro fator, as incompatibilidades. Olhem. Vocês já ouviram algum relacionamento sem incompatibilidades em alguma área? É muito improvável, não é? Nós temos incompatibilidades em várias áreas de nossas vidas. O que acontece que antes de casar, antes de coabitar, viver junto com outra pessoa, isso passava tranquilamente e depois, quando começam a conviver, casaram, isso começa a pesar a ponto de fazer colocar tudo a perder. O que houve? Qual é a diferenciação que há aqui de um aspecto para o outro? No início do relacionamento, é provável que essas questões já apareçam. No entanto, não são notadas, uma vez que outras estão na pauta própria do namoro, da aproximação, do flerte. Mas com a convivência no dia a dia, provavelmente elas começam a se destacar com outras questões também. Bem, coloquei outros elementos que podem ser eventualmente importantes daquilo que trabalho no consultório, são 30 anos em consultório. Por exemplo, dificuldade nas divisões de tarefas de casa, não é? Um reclamando do outro. Poxa, acabei de limpar a cozinha, você sujou tudo de novo. E o outro diz, não me importo. Ah, depois amanhã eu limpo. Não, amanhã não, não dá para deixar a cozinha suja desse jeito a noite toda. Vai limpar agora. E pronto, já tem um problema. Falta, principalmente, na maior parte dos casos, de um elemento que poderia ele sozinho, em muitos casos, resolver quase tudo, que é amor. Amor. Pessoas que não foram amadas, que não sabem o que é ser amado, ou que foram amadas, mas não compreenderam, e fazem do outro elementos de martírio, buscando no outro algo que vai muito além do que um ser humano pode oferecer, fustigando esta outra pessoa, exigindo dela martirizando esta pessoa. Esses problemas combinam com duas pessoas que vão ao altar com a promessa mútua de construir sonhos, de sonhar juntos, de ter filhos, de construir uma casa. Vocês acham que combina? É um disparate tão grande. O que ocorre que as pessoas, em grande parte, não conseguem ver isso, ainda que alguns se deem conta logo no início. Mas muitos não se dão conta, ou não se importam, ou não acham que isso é tão grave quanto de fato é, em boa parte dos casos. A resposta para isso é muito complexa e tem a ver com a nossa sociedade hoje, o mundo como constituímos, os problemas de uma sociedade tão desigual, com tantos problemas ao mesmo tempo. Mas é importante trabalharmos isso. Outros autores que eu selecionei, fiz muitos apontamentos sobre esses livros, da Diana Pope, que é o Manual do Pós-Divórcio, uma obra muito importante para aqueles que, infelizmente, não, por várias razões sociais, pessoais e outras, não tinham como continuar. Caso de mulheres e crianças espancadas, caso de situações dramáticas, de traições sistemáticas, na qual um assumidamente diz que não vai mudar e continua arruinando a vida daqueles com quem convive. Infelizmente, há muitos casos, e por isso eu disse julgar aqui não é a intenção, é oferecer ferramentas para pesquisarmos o que está se passando. Então, esta obra, o Manual do Pós-Divórcio, fala desde a guarda compartilhada, da convivência, a urbanidade, horários, o cuidado com a alienação parental, que é muito comum, não é? E que exige. Às vezes, um só faz isso, o outro não ajuda em nada. Sabemos como são essas coisas muitas vezes, não é? Os elementos da mediação. Alguns autores colocam até especificidades. Aqui a Diana Pope, ela coloca que certos acordos depois precisam ser por escrito. Com certas pessoas não, isso não vai, a palavra apenas não vai resolver nada. Segundo ela, não. Uma das obras muito emblemáticas sobre isso é Soluções Bíblicas ao Dilema do Divórcio, de um pesquisador, que é o Adriano José de Oliveira, que coloca questões para reflexões dramáticas aqui, como o discernimento, o arrependimento, que ele frisa muito isso, o acompanhamento comunitário, essas pessoas, não deixá-las sozinhas à própria sorte. Comunidade, acolher e tentar ajudar. Ajudar não quer dizer empurrar um para o outro de qualquer forma. Ele fala muito dos elementos ligados à dignidade e a certos limites, não é? Principalmente de uma sociedade que ele coloca na obra, muitas vezes permissiva, que alimenta esse estado de coisas para depois punir essas pessoas duramente, para que elas se sintam, inclusive, às vezes derrotadas e saiam alardeando que o casamento não deu certo por conta de um, por conta de outro, quando o que há é uma outro elemento. Mas no mosaico de coisas, além de obras muito importantes para a compreensão, o Bauman, por exemplo, ele coloca que muitos agem no âmbito da afetividade, da família, com a lógica do consumo de mercado. Uma lógica que serve para quando você vai trocar o automóvel, comprar roupas, ir a uma feira de artesanato, escolher peças bonitas para sua casa. Lá essa lógica de mercado pode funcionar bem, mas os relacionamentos afetivos, familiares, o que combina mais é perdão, compreensão, amor, afetividade, espiritualidade. É isso que combina mais, não é? Bauman chama muito a atenção para isso, que ele diz que hoje os laços se desfazem muito rapidamente, que as relações são leves, não resistem a um embate maior, a algo que promova elementos de desgaste. Na obra Amor Líquido, ele praticamente faz um tratado para a nossa época dos cuidados e dos perigos que estamos correndo com tudo isso. Nos nossos consultórios, é quase semanalmente nós temos esses elementos. É algo amplamente disseminado. Há uma indústria interessada em lares desfeitos, em crianças. Nossa sociedade ainda não sabe ao certo como lidar com isso e promove ferramentas, às vezes, que agravam tudo o que estamos conversando. Muitos ainda constituem famílias e hoje temos muitos tipos de casais, não é? Não é mais como era até recentemente. A sociedade se pulverizou em vários aspectos, mas qual é o modelo para quem ainda vai ao casamento? Num cartório, numa igreja? Não é o modelo que nós tínhamos anteriormente, olhando para trás, dos nossos pais, dos nossos avós, mesmo criticando, ah, precisavam aguentar, não tinha outra saída, etc. Mas é o modelo. É aquele que vai a uma igreja, que vai a um cartório, ele está dizendo, esse é o modelo que eu estou seguindo. Mas ele segue este modelo já vivendo outras coisas. Já vivendo outras coisas. A internet está cheia de conselheiros, de pessoas dizendo que ninguém mais precisa aguentar, que não é preciso mais ser dependente, que se a relação não está boa, é muito mais ético seguir e deixar que a pessoa então possa reconstruir sua vida e questões assim. Muitas vezes, de fato, isso é uma indicação, mas em muitas vezes não. E discernir quando é uma coisa ou outra é fundamental, é essencial, sob pena de perdermos parte da nossa essência, parte daquilo que nos torna humanos. E vamos construir uma sociedade na qual tudo será descartável e trocado de qualquer jeito. É um dilema, e precisamos conversar esses dilemas para os nossos dias. Algumas pessoas, quando se divorciam, não estão se divorciando dos outros, estão se divorciando delas mesmas e não sabem disso. Estão deixando a hora que rompeu a família e suas crianças agora serão educadas de outra forma, em outro contexto, por outras pessoas, etc. Elas estão se divorciando de uma parte delas que para elas, às vezes, era tudo quase, praticamente. E elas não sabem. Outras pessoas, quando estão se divorciando, porque não suportam mais, não estão dando contas. Lembrem, por favor, não estamos julgando essas pessoas. Mas às vezes elas não sabem que estão deixando para trás a maior parte de tudo aquilo que diz respeito à importância que elas dão à vida, ao mundo. O modo que eu encontro aqui de tentar um auxílio é vermos a historicidade, vermos a interseção que está se passando, o contexto no qual essa pessoa está inserida e o que é possível a partir daí de desdobramentos. Não é uma tarefa simples. E as crianças, para todos esses autores, em geral, são aquelas que mais sofrem com tudo isso e que têm menos recursos. Não é? Na nossa sociedade que oferece tantas distrações.
Moment to get used to it before you have any old girl coming over and staying the night. Look, can we just have a civil conversation here for once? My best isn't good enough for you. Well, it's just going to have to be Paul because it's all I've got.
Well, when they yell, they don't really notice me.
Ready for some tea?
Mom, I can't find my reader.
What was that?
Mom, I can't find my reader.
Come on, come on, it's tea time. Come on, leave it for later.
Julia, could you come up the front with your reader? You've lost your reader again.
It's not my fault I forgot my reader. No one would help me find it.
Hello?
Hi, is this Mrs. Tinelli?
Yes, it is.
Hi, it's Katni from school. I was just hoping we could talk about Julia.
Absolutely.
Look, this morning one of the students told me that Julia was crying in the park outside school.
Oh, what happened?
Well, when I got to her, she was very upset. She said she didn't want to go to school because she lost her reader.
No, she didn't lose it. I put it away while I was tidying up. I must have forgotten to give it to her.
Mrs. Tinelli, I'm not worried about her reader. It's just that Julia's often upset and teary at school, and I was wondering if we could actually talk about this.
It was such a wake-up call when the school told me about Julia. I just had no idea.
Well, we finally got some help. And now we make a conscious effort not to fight in front of Julia anymore. I mean, you know, it's not easy.
Well, every time the phone rings and it's Paul, I can see her watching us to see if we're going to argue.
Hello.
Oh, hello, Paul. And once she sees I'm not arguing, she's happy. I reckon we can talk about this. We'll work it out.
Espero que o que foi colocado sirva de matéria de reflexão, como um prefácio a um tema muito amplo, muito complexo dos nossos dias.